Boa noite a todos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, meu nome é Joana, como nosso irmão já me apresentou, mas eu gostaria de rapidamente me apresentar. Acredito que muitos não me conhecem. Então, meu nome é Joana, tenho 39 anos, sou casada com o Balbi, está sentado ali no fundo. Tenho duas princesinhas lindas, a Luísa, de 3 anos e meio, e a Giovana, de 1 ano e meio. E eu gosto bastante de falar da minha história, dividir, partilhar com vocês. Aí, a mocinha, tudo bem, amor? Vai lá com o papai. Gosto bastante de dividir um pouquinho com vocês a minha história, porque, assim, a rede de células da Boa Nova foi muito importante no meu reencontro com Deus. E eu costumo partilhar sempre assim, eu tive a graça na minha vida de muito, muito novinha já começar na igreja, com a graça de Deus, assim, ainda na adolescência, né, já estar em grupo de oração, de estar na igreja. Com a graça de Deus, assim, a minha juventude já foi toda dentro da igreja e eu vejo isso realmente como uma graça, porque Deus me preservou de muitas coisas. E aí eu caminhei, né, toda a minha adolescência e juventude muito empenhada, já na época da renovação carismática, grupo de jovens, aquela coisa toda. Conheci o Balbi na igreja, casamos e a vida seguiu. E essas idas e vindas da vida, né, chegou uma hora que eu, na minha pequenez, na minha grande limitação, falei para Deus, assim, com a maior ingenuidade do mundo, né? Falei: Senhor, já te servi bastante, já fiz bastante coisa, agora eu preciso dar um tempinho e vou viver minha vida. Na época a gente já estava casado há algum tempo, queria ter filhos, então eu falava assim: olha, Senhor, eu já fiz bastante coisa, já me doei bastante, toda a minha juventude para você, e agora me dá um tempinho que eu vou seguir minha vida. E assim eu fiz, na maior ingenuidade, achando que eu era dona do meu nariz, né? E assim foi alguns anos. Na época, a gente participava de uma comunidade de aliança, que existe aqui em Campo Grande até hoje, a Comunidade Guarda de Israel. E comecei a seguir minha vida no dia a dia, sair da comunidade. Naquela época, o Balbi sempre tocou, tinha o ministério de música dele, ele continuou, e eu praticamente virei católica de missa de domingo. E ia assim na missa porque realmente era algo que eu sabia, eu tinha essa consciência, e a consciência pesava se eu não fosse, né? Então eu ia na missa no domingo. E, enfim, isso foram alguns anos. E aí, um determinado tempo, já tinha acho que uns 4 ou 5 anos que a gente tinha saído da comunidade, do guarda, naquela época. E, assim, eu não conseguia fazer mais nada dentro da igreja. Ia na comunidade, na época, na paróquia, onde a gente participava. Meus pais sempre foram muito envolvidos com a paróquia. Minha mãe, na época, era coordenadora do dízimo. E minha mãe já tinha me chamado para trabalhar na pastoral. Mas, assim, meu coração não batia por aquilo. Eu não conseguia me encontrar. E o tempo foi passando e aquilo foi me incomodando porque eu tinha consciência da minha responsabilidade, né? Quando a gente vive uma experiência com Deus, quando a palavra nos é apresentada, tá ali, já era, né? A gente já sabe a responsabilidade das coisas. E eu sabia. No fundo, meu coração sabia disso. E aí, um belo dia, 2014 isso, vinha o Brás, da comunidade Canção Nova. Ele vinha tocar, era um grupo de oração. Era um grupo de oração aqui, na época. E ele vinha participar do grupo. E chegou no ouvido do meu esposo que o Brás vinha tocar, fazer um show. Ele: ah, eu vou lá, eu quero ver o show do Brás. Só que a gente veio achando que ia ser um show. A gente não sabia que era um grupo de oração. E aí chegamos aqui na Boa Nova. Nós já conhecíamos a Boa Nova há muitos anos, né? Já da época da minha adolescência, eu já conhecia a comunidade. Mas fazia muitos e muitos anos que a gente não vinha aqui. E aí a gente chegou aqui, era bem uma época de carnaval, ia ter o acampamento de carnaval, e estava tendo sorteio. E vai daqui, vai de lá, os meninos já encontraram a gente: Balbi, por que você não faz? Vai fazer o acampamento de carnaval, aquela coisa toda. Eu sei que colocaram o nome dele, eu sei que ele foi sorteado, do nada, assim, sem a gente esperar, sem a gente nem planejar, o Balbi foi sorteado para fazer o acampamento de carnaval, em 2014. Falei: gente, quero só ver esse Balbi ficar 5 dias no sítio. Tá bom. E foi. E aí, aos poucos, Deus foi nos trazendo de volta. Através do acampamento, a gente começou a participar aqui na comunidade novamente. E aí, no acampamento, que o Balbi fez em fevereiro daquele ano, no final lá falaram da rede de células. A gente nem sabia que tinha rede de células, que tinha células em Campo Grande, células católicas, que a Boa Nova tinha, a gente não sabia nada disso. Fizeram um convite para ele, ele deu o nomezinho dele lá e não me falou nada. Um mês e meio, mais ou menos, depois, ligaram para o Balbi. Estava eu e ele dentro do carro, lembro, era um horário de almoço, assim, mais ou menos, estava indo para casa almoçar. Alguém ligou para ele e ele, ah, beleza, ah, sim, verdade, coloquei. Uhum. Tá bom, não, vamos sim, tranquilo, a gente vai. Obrigada, tchau. Eu olhei para a cara dele, tipo assim, você vai aonde, né? Onde nós vamos? Ele, ah, então, deixa eu te contar. Lá no acampamento, aí ele me contou da história da rede de células, que ele tinha colocado o nome dele que ele nem lembrava. E aí nós fomos na célula ali perto de casa, a célula Mãe da Divina Providência. Era Priscila Rimoli, na época, a líder da célula. E a gente foi. E eu fui super desconfiada, né? Falei, história, vamos ver o que vai dar. E fomos. Fomos um dia, fomos um segundo encontro, um terceiro encontro, começamos a participar. E eu sempre tive muita dificuldade, assim, de partilhar, de dividir minha vida, né? De partilhar aquilo que eu estava vivendo. Então, eu fui muito, muito desconfiada, digamos assim. E, gente, como Deus age na simplicidade, né? Eu sempre, quando falo, conto essa história, lembro desse momento que nós vivemos, eu falo assim, Deus sabe a medida certa do que nós precisamos, né? Eu não precisava mais do que aquilo. Na simplicidade, Deus age. É ali que Deus age. Não é claro, Ele também age nos grandes encontros, nos palcos, enfim. Mas Ele não precisa disso tudo, né? Ele só precisa que a gente esteja ali. E, aos pouquinhos, ali na célula, eu fui reencontrando o meu lugar. E me encontrando novamente dentro da igreja. E, no ano seguinte, eu fiz o meu acampamento. Mas eu falo assim, o meu acampamento veio para fechar, assim, com chave de ouro, esse momento que eu estava vivendo e me trazer de volta. Mas o que realmente me trouxe novamente para Deus, aonde eu consegui me reencontrar, falar, é aqui. Me encontrei, aqui eu vou servir a Deus com todo o meu coração, com toda a alegria do meu coração, foi dentro de uma célula. E eu louvo muito a Deus por essa obra, essa missão da comunidade. E de lá para cá nós começamos a participar, estamos participando na comunidade desde então, desde aquela época, hoje nós somos membros permanentes da comunidade. E Deus tem feito muitas graças, realizou muitas graças na nossa vida. Quem conhece um pouquinho da nossa história sabe, né? O quanto nós lutamos para conseguir ter filhos, toda uma história, uma situação de saúde, enfim. E Deus precisou permitir, né, na verdade, que isso tudo acontecesse, que eu fosse. Ele permitiu, né, porque a gente tem o livre-arbítrio de ir, mas Ele me trouxe de volta, e foi através da rede de célula, foi através de uma célula. Na simplicidade, no dividir, no partilhar a palavra e o coração com o irmão. Então, assim, eu fico muito, muito feliz quando eu venho falar aqui, né? Quando a gente vem participar da grande célula, toda grande célula, meu coração se alegra muito, porque eu revivo de novo, né? E louvo a Deus cada oportunidade, cada célula que nós temos, porque, assim como a minha história foi resgatada, eu tenho certeza também que muitos também foram por essa missão tão simples, né? Que é uma célula, um momento tão, tão simples, tão cheio, não tem grandes espetáculos, mas tão profundo onde Deus age. E é o que Ele precisa de nós. Amém? Então, vamos lá para a palavra que Deus nos chama hoje a refletir, né? A palavra que nós vamos partilhar hoje está lá em Atos dos Apóstolos, o último versículo do Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31. Pedi para você pegar na sua Bíblia, Atos 28, versículo 31. Amém? O versículo 31 nos diz assim: pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem proibição. A palavra aqui está falando de Paulo. Para a gente entender um pouquinho melhor o contexto deste momento, nós vamos ler, voltar um pouquinho, e nós vamos ler do 16 ao 31. E lá no versículo 16 começa assim: chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria, com um soldado que o guardava. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Estando reunidos, disse-lhes: irmãos, sem cometer nada contra o povo, nem contra os costumes de nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de terem instruído o meu processo, quiseram soltar-me, visto não acharem em mim crime algum que merecesse morte. Mas, opondo-se a isso, os judeus, vi-me obrigado a apelar para César, sem tentar, contudo, acusar de alguma coisa a minha nação. Por esse motivo, mandei chamar-vos, para vos ver e falar convosco. Portanto, pela esperança de Israel, é que estou preso com esta corrente. Responderam-lhe eles: não temos recebido carta alguma da Judeia que fale de ti, nem de lá tem vindo irmão algum que nos dissesse ou falasse mal de ti. Quiséramos, porém, que tu mesmo nos dissesses o que pensas, pois o que nós sabemos dessa seita é que em toda parte lhe fazem oposição. Marcaram um dia e muitos foram procurá-lo, no albergue onde se achava hospedado. A entrevista durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhe o reino de Deus e apresentou, sempre de novo, testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Não estando concordes entre si, retiraram-se, enquanto Paulo lhes dizia esta reflexão: bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: vá a este povo e dize-lhes: com vossos ouvidos ouvireis, sem compreender; com vossos olhos olhareis, sem enxergar. Coração obstinado deste povo, ouvido duro, olhos fechados, para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia a todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus com toda a liberdade e sem proibição. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Falando um pouquinho do contexto, né, deste momento na história, Atos dos Apóstolos, ele narra para a gente toda essa primeira experiência dos cristãos, né? Começa lá com a vinda do Espírito Santo, depois que Jesus vai para os céus, né? É a ascensão de Jesus aos céus. Os discípulos ficam com muito medo, muito preocupados do que vai acontecer. E aí depois acontece Pentecostes. E o Espírito Santo vem mover, vem encorajá-los. E eles começam a pregar o Evangelho às pessoas, né? E através do Espírito Santo, essa coragem vem, né? O medo vai e eles, impulsionados, começam a pregar. Então, o livro narra o início, propriamente dito, do cristianismo, né? Os discípulos iam pregar destemidos, né? Guiados por Pedro, nesse primeiro momento, né? Até a conversão de Saulo, que Paulo. E não era fácil, né? A gente lendo Atos dos Apóstolos, a gente vê o quanto eles lutaram, o quanto eles sofreram, né? Perseguidos, presos, mas estavam ali, cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 12, a gente voltando um pouquinho para trás, no capítulo 12, versículo 24, diz assim: entretanto, a palavra de Deus crescia e se espalhava sempre mais. E a gente pode ver em todo o livro do Atos dos Apóstolos essa graça, né? A palavra de Deus sendo realmente difundida, a graça acontecendo na vida das pessoas, curas aconteciam, milagres aconteciam, né? Através da missão dos apóstolos, né? Desse coração, desses corações destemidos, tementes a Deus, que assumiram a missão de enviar, de pregar o evangelho, de enviar essa boa nova. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a palavra de Deus para as nossas células hoje, né? Nós precisamos ser mais destemidos, precisamos anunciar esse evangelho, né? Eu falo isso e falo isso primeiramente para mim, né? Porque o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. E primeiro para o meu coração. Mas essa palavra é para cada um de nós que estamos aqui hoje. É para cada um de nós, cada um que está assistindo pela internet, esse grupo. O Senhor nos chama a viver, mesmo nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Rezando um pouquinho essa palavra, né? Me vinha assim, e também vinha uma releitura também da minha postura como cristã, né? Esse tempo todo que a gente está vivendo de dificuldade, de pandemia, o quanto nós nos fechamos, né? O quanto nós nos permitimos, deixamos a nossa fé esfriar com medo, com receio, né? Natural do ser humano, nós temos medo do desconhecido, né? Quando a gente não sabe aquilo que vai acontecer, quando a gente não sabe o que está acontecendo, quando a gente muitas vezes não tem o controle da situação, a nossa tendência natural da nossa humanidade é se fechar, né? É bloquear, é tentar se proteger. Mas hoje o Senhor vem falar para nós que nós precisamos dar um passo, nós precisamos ir além, nós precisamos ter a mesma coragem, a mesma determinação que os apóstolos tinham, porque o momento deles lá não era diferente. Aliás, era muito mais difícil, né? Porque lá eles eram perseguidos, eles estavam verdadeiramente correndo risco de vida. Nós, pelo menos ainda, não estamos vivendo isso aqui, né? Não sei. Deus nos guarde de uma situação dessa. Mas a situação dos apóstolos era muito mais difícil. E eles estavam ali cheios do Espírito Santo e a graça acontecia. E essa é a palavra que Deus vem dizer para nós. Mesmo em tempos difíceis, mesmo com nossa dificuldade, com o medo, né, que nos rodeia, nós precisamos seguir. Precisamos estar obedientes a essa palavra. Precisamos ser obedientes àquilo que Deus nos pede. Ir e evangelizar. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, nesse tempo onde de relativismo, de tantas coisas se perdendo, né? As medidas não são as mesmas. O relativismo nos trouxe uma outra proporção, digamos assim, na sociedade, né? E as pessoas estão muito, cada vez mais perdidas, os valores cada vez mais distorcidos. E o quanto as pessoas precisam da graça de Deus. Quantos estão por aí, né? Literalmente vagando, né? Vivendo um dia após o outro, muitos sem esperanças, né? O quanto a gente ouve falar cada dia mais de pessoas com depressão, de pessoas com problemas psicológicos, né? Quantas e quantas doenças. Eu lembro, assim, alguns anos atrás, não era, pelo menos assim, para mim, não era muito comum a gente ver a questão de doenças autoimunes, né? Que hoje a gente ouve falar, hoje quase, né, todo mundo conhece alguém, tem alguém na família, ou tem algum problema de uma doença autoimune, e a gente sabe que muitas às vezes são por questões psicológicas mesmo, né? E o quanto esse mundo está assim, precisa dessa graça do Senhor. E o Senhor nos chama hoje a retomar, a fazer uma conversão, né? Só se de repente você tirou o pé do acelerador aí, depois dessa pandemia, depois desse novo normal que nós estamos vivendo, que agora é a palavra da moda, né? O novo normal. Enfim, Deus te chama. E é isso que nós vamos rezar hoje. É isso que eu te convido a rezar hoje. Que a gente possa clamar o Espírito Santo, assim como os apóstolos clamaram. E estar abertos a essa graça. Porque também não adianta a gente, né, pedir o Espírito Santo, ouvir isso tudo, amém, Senhor, e amanhã a vida vai seguir normal. Eu ali no meu mundinho, preocupado. Claro que a gente tem que ter cuidados. Sim, temos que ter. Precisamos continuar tendo cuidado. Cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar do meu irmão. Mas eu não posso negligenciar o chamado de Deus na minha vida, né? Eu não posso negligenciar o chamado de Deus dentro da minha célula. eu preciso cuidar dos meus, né? Líder, você precisa cuidar dos seus. Você precisa anunciar. Nós precisamos trazer mais pessoas. As pessoas estão sedentas da graça. As pessoas estão perdidas precisando de Deus. E nós precisamos retomar com coragem. Com essa coragem que Deus nos convida a ter novamente. E nós vamos conseguir isso através da graça do Espírito Santo. Eu te convido nesse momento a você parar um pouquinho e fazer essa pergunta. Você com você mesmo. Não precisa responder em voz alta. Mas como você tem vivido essa missão que Deus te confiou? De levar a palavra, de anunciar o seu reino, de anunciar a graça do Senhor para os seus. Como você tem vivido? Como você tem vivido nesses últimos tempos essa missão que Deus tem te confiado? Porque se hoje você está aqui, se hoje eu estou aqui, foi pela graça de Deus, porque um irmão um dia me convidou para participar de uma célula. Né? Se você hoje está aqui, porque foi pela graça, pela coragem de um irmão que se deixou guiar pelo Espírito Santo e teve a coragem de te convidar. Seja para participar de uma célula, seja para vir num grupo de oração, seja para participar de um acampamento, não sei qual foi a sua história. Mas se nós estamos aqui, porque nós tivemos a graça de ter um irmão na nossa vida que teve essa coragem, a mesma coragem que os discípulos tiveram. E hoje Deus nos chama a retomar. Então, se você deixou se esfriar por essa situação toda, eu te convido hoje, irmão, vamos retomar. O Senhor precisa de nós. Os irmãos precisam de nós neste momento. E nós precisamos seguir em frente, porque essa missão é urgente. Né? A gente, como eu disse, a gente vê o que o nosso mundo está vivendo, o que a nossa sociedade está vivendo. Né? Cada dia mais, cada dia é uma novidade que você fala assim, meu Deus, eu estou vivendo para ver isso. Né? Cada dia é uma aberração nova que aparece, coisas assim, com perdão da palavra, mas coisas assim, né? Realmente assim, tem situações que a gente vê na mídia, vê a situação, situações assim que são verdadeiras aberrações. O quanto o ser humano está perdido, o quanto a sociedade está perdida, né? Sem rumo, sem valores, realmente na proporção que deve ser, direcionados pela graça de Deus. E esse chamado de Deus para nós hoje é urgente. Nós não podemos esperar mais. Nós não podemos deixar passar mais. O Senhor nos chama hoje. E é esse convite que eu quero fazer para você. Que nós possamos clamar o Espírito Santo do Senhor. Que a gente possa tomar essa decisão de verdade. No fundo do nosso coração. Para que a graça não passe. Para que ela venha. Para que ela permaneça nas nossas vidas. Para que ela permaneça nas nossas famílias. Para que ela permaneça dentro da nossa célula. Que a nossa célula seja cada vez mais fecunda, cheia da graça, cheia da obra, da misericórdia de Deus na vida de cada um de nós. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Que nós possamos clamar o Espírito Santo. Nós já clamamos o Espírito Santo no início aqui, pedindo para que o Senhor abrisse o nosso coração, para que o nosso coração pudesse acolher essa palavra. E agora eu quero convidar você a clamar o Espírito Santo para que ele possa trazer, derramar o fogo abrasador sobre o seu coração, para que o seu coração possa queimar. Se o seu coração está frio, fechado, que ele possa voltar a queimar de amor pela palavra de Deus, pelo reino do Senhor. Ao ponto que você não consiga mais conter isso, essa graça dentro de si que você precise, que você seja impulsionado a levar ela para as pessoas. Se o seu coração já está nisso, que se você está nessa luta, que o Espírito Santo te dê força, que seja o seu sustento, para que você possa cada vez mais viver essa missão que Deus confia a cada um de nós. Para que nós possamos verdadeiramente, como está aqui na palavra, sermos sal e luz neste mundo. Para que realmente possamos levar a boa nova do Senhor. Possamos, Senhor, ter essa postura obediente, sermos temente a Deus. Verdadeiramente, que o nosso coração não deixe essa graça passar neste momento, mas que a gente realmente possa estar aberto, entender que nós vivemos um tempo de urgência. Nós vivemos um tempo onde é urgente levar essa graça, esse amor de Deus. E o Senhor tem confiado isso a nós, em especial a nossa missão de célula. Na simplicidade, na pequenez de uma célula, Deus tem realizado, Deus já realizou tantas graças e Ele quer realizar muito mais, alcançar muito mais, muitos outros corações, muitas famílias, e é através de nós. O Senhor precisa do nosso comprometimento, da nossa disposição. Por isso eu te convido a cantar essa música e que nós possamos rezar juntos essa palavra, aquecer o nosso coração, retomar esta missão que Deus nos confia.
Espírito Santo, vinde.
Em ordem de batalha, vamos rezar juntos. Clamar esse Espírito Santo. Primeiramente, eu quero te convidar que você clame esse Espírito Santo por você nesse momento. Com as suas palavras, com aquilo que você tem dentro do seu coração, como você sabe, vai pedindo ao Espírito Santo que Ele possa vir sobre você neste momento, sobre o seu coração, que o Senhor possa aquecer novamente o seu coração, que o fogo do Espírito Santo possa aquecer, possa abrir o seu coração para essa graça, para esse novo que Deus tem chamado você a viver neste momento, esse tempo novo de anunciar a sua graça. Que o seu coração possa estar cada vez mais aberto, destemido, que o Senhor possa tirar do seu coração todos os medos, insegurança, medo do que pode acontecer, medo do futuro, medos que muitas vezes nos paralisam, medos que não nos deixa agir, seguir em frente. Que o Senhor possa te dar toda a audácia necessária para evangelizar, para que você possa ser sal e luz. Clama o Espírito Santo, pede ao Senhor, com as tuas palavras, que Ele possa vir ao encontro do seu coração, das suas limitações. Eu te peço, Senhor, por mim, pelo meu coração, Senhor. Muitas vezes tão pequeno, Senhor, tão limitada, Senhor. Te peço que você possa me dar a graça de cada vez mais estar aberto e disponível para te servir, Senhor. Que os medos não sejam maiores do que a tua graça na minha vida, Senhor. Que toda insegurança, Senhor, que todo receio, Senhor, possa cair por terra neste momento, para que a tua graça aconteça em mim, Senhor. E através de mim, Senhor, nos meus, naqueles que estão à minha volta, todos aqueles que precisam da sua graça, que eu posso levar, Senhor, neste momento. Por isso eu te peço, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, Senhor, sobre mim, sobre cada um de nós que estamos aqui. Faz um novo, Senhor, nas nossas vidas. Realiza um Pentecoste, Senhor, em nós. Assim como fizeste com os apóstolos naquele momento, Senhor, de grande temor, de insegurança, Senhor. Eu imagino o quanto eles estavam se sentindo pequenos, Senhor, e perdidos, temerosos, porque você não estava mais lá, Senhor. Eles não sabiam mais por onde ir, como seguir. Medo do que poderia acontecer, Senhor. Medo das perseguições. Medo, Senhor, de acontecer com eles o mesmo que aconteceu contigo, Senhor. E é natural, porque nós somos seres humanos, assim como eles. Mas o teu Espírito Santo veio, Senhor, ao encontro dos apóstolos em Pentecostes, Senhor. Trazer toda a audácia, toda a coragem que eles precisavam para proclamar a tua graça, o teu evangelho, Senhor. Naquele momento, para as pessoas. E que esse mesmo Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós, Senhor. Aquecer o nosso coração. Reavivar, Senhor, essa chama que por muitas vezes se apaga, se esfria dentro de nós, Senhor. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo. Restaurar, fazer nova todas as coisas dentro de nós. Impulsionar no Senhor cada dia mais. Vem, Senhor, ao nosso encontro. Santo, pela sua célula, pelo seu líder, pelos membros da sua célula, para que a sua célula possa ser graça na vida de muitos. Cada célula, Senhor, da nossa comunidade, que cada célula seja cada dia mais fecunda, Senhor, cheia de Pedimos também, Senhor, nessa noite, por cada supervisor de rede, Senhor. Por cada supervisor de cada rede de células, Senhor. Que o Teu Espírito Santo também, Senhor, possa chegar, possa reaquecer o coração dos supervisores. Para que eles possam cuidar, Senhor, com todo o amor, com todo o carinho de cada líder e de cada membro de célula, Senhor. Para que eles possam, Senhor, destemidamente, Senhor, seguirem nesta missão, Senhor. Te pedimos pelos nossos coordenadores, Senhor. Que o Senhor derrame Seu Espírito Santo, que o Senhor venha reavivar o coração deles e impulsioná-los cada dia mais. Te pedimos por toda a nossa rede de células, Senhor. Que ela possa ser cada dia mais fecunda, Senhor. Que possamos cada vez mais atingir mais corações. Tanto, Senhor, que precisam da Sua graça, Senhor, na nossa cidade em especial. Nós Te pedimos essa graça para nós, aqui em Campo Grande, para os irmãos que estão em célula também em Ribas do Rio Pardo. Que o Senhor, que a Sua graça alcance a cada um de nós, Senhor. Toda a nossa rede de células, Senhor, neste momento. Para que possamos anunciar. Para que possamos viver como os apóstolos viviam, Senhor. Destemidamente, Senhor. Possamos pregar o Teu reino e ensinar as coisas a Teu respeito, Senhor. Com toda a liberdade do mundo, com toda a liberdade que o Senhor nos dá. Com toda a confiança que o Senhor nos dá através do Teu Espírito Santo, Senhor. Para que possamos viver essa mesma experiência, assim como os apóstolos viveram, Senhor. Lá no início, Senhor, do cristianismo. Que nós possamos viver destemidamente essa mesma missão. Para que a Sua palavra possa crescer e que possa se espalhar cada vez mais, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, Senhor. Para que nós possamos viver essa mesma graça, Senhor, tal qual os apóstolos viveram, Senhor. Que nós também possamos vivê-la, porque o Teu Espírito Santo é o mesmo, Senhor. A Tua graça é a mesma, Senhor, é o mesmo ontem, hoje e sempre, Senhor. Shiria la la le 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 la la. Que essa graça do Senhor realmente possa cair sobre o nosso coração nessa noite. Que possamos entender esse chamado de Deus, essa convocação do Senhor para nós, que possamos realmente seguir destemidos, porque essa missão é urgente. O Senhor colocava muito forte isso no meu coração. É urgente essa missão, é urgente, e nós precisamos ter esse senso de urgência. Que o nosso coração acolha esse chamado do Senhor para nós, para que a gente possa viver cada dia mais. Estarmos abertos para que a graça possa chegar, para que realmente o Senhor possa realizar em nós, primeiramente, e através de nós, nos nossos, aqueles que estão à nossa volta, e tantos outros que serão alcançados por essa graça, através do nosso sim, do nosso desprendimento. Amém?